Então já temos 13 pessoas e, portanto, 13 senhoras e senhores deputados e já temos a grande maioria dos grupos parlamentares, também já estão representados. Muito bem. Então vamos dar início à primeira parte da nossa reunião ordinária da Comissão de Cultura e Comunicação. Na primeira parte, no ponto de informações, nós temos aqui um primeiro ponto em que estão as propostas que estão neste momento em cima da mesa para as datas das audições regimentais. Ainda não está, na primeira audição regimental, ainda não está a data, uma vez que vai depender do orçamento, do calendário para o Orçamento de Estado. Como sabem, o calendário é todo preparado em conjunto e, portanto, teremos oportunamente, da parte da Assembleia, a indicação de qual é o calendário. Depois, a segunda audição regimental é 2 de fevereiro, a terceira a 4 de maio e a quarta a 27 de julho. Eu pessoalmente acho que esta de 4 de maio podia ser um bocadinho, Não, é já agora. É revisited. Muito bem. Pois está, é um pequeno erro, naturalmente. Se não tivesse passado, era mais grave, sendo assim, percebe-se logo que é um erro. Muito bem. Depois, existe aqui uma informação relativamente ao Conselho Geral Independente, em que temos que marcar uma data para ouvir os candidatos ao Conselho, os novos candidatos ao Conselho Geral Independente, que são, neste momento, a doutora Leonor Beleza e o doutor Alberto Arons de Carvalho. Existem aqui algumas propostas, foi pedido aos dois candidatos que apresentassem algumas propostas. Existe aqui a possibilidade de ser quinta-feira após o plenário, eu julgo, relativamente, e a outra é terça-feira de manhã. Eu julgo que nós temos, marcado audições a qualquer hora, quando é necessário, marcamos, mas eu julgo que é má política nós marcarmos reuniões após a conclusão do plenário. Primeiro porque não sabemos quando é que horas acaba, porque pomos as pessoas em stand-by à espera que alguém diga acabou o plenário ou têm que estar a acompanhar e, de facto, existe aqui uma programação complexa. E também não é boa política nós marcarmos audições, a menos que tenha mesmo que ser, e quando tem que ser, e o tem que ser tem muita força, enfim, essas coisas todas, para sim, nas alturas em que a probabilidade de haver alguém desta comissão a ter uma reunião de outra comissão é elevada, ou seja, as quartas de manhã são dramáticas, pronto, é o que nós temos, é terças à tarde e quartas de manhã. E por isso, aquilo que eu propunha, porque também é uma data que é possível para os candidatos, terça-feira de manhã. Eu julgo que fazermos às 10 da manhã é um bocadinho excessivo para quem vem de fora, não é? Porque terão que vir de véspera para chegar às 10 da manhã, ou então sair demasiado cedo de casa. Mas estas audições, eu não sei exatamente, estas audições, quanto tempo é que demora? Quais são as grelhas destas audições? 90 minutos? Cada uma? Bom. Não percebi. Nesse caso, se é uma hora e meia cada audição, vai mesmo ter, se for terça-feira de manhã, vai mesmo ter que ser às 10 da manhã, porque... É verdade, e por isso mesmo não pode ser à tarde, não é? As audições, enfim, as audições, como sabem, nós não temos tido uma exigência tão grande em termos de quórum como temos nas outras reuniões, e por isso quem for fazer as audições terá que estar presente, os outros terão que vir registar a presença e irão embora, uma vez que à tarde têm as votações na especialidade que vão demorar bastante tempo e exigem uma grande atenção por parte pelo menos dos coordenadores ou de quem acompanhar estas questões. Portanto, se não se opuserem, iríamos marcar então para terça-feira às 10 da manhã. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e os restantes deputados da Comissão. Eu vou só dar esta nota. Qualquer uma das datas que está aqui proposta para nós será muito difícil, mas considerando que foram datas já articuladas com os próprios que vão ser ouvidos na Comissão, nós não nos vamos opor às mesmas, sendo que não conseguimos é garantir a nossa presença, ou pelo menos a nossa presença, durante a totalidade das audições. Vamos ver como é que conseguimos preencher este espaço, mas queria só deixar isto registado, não nos opomos, mas não conseguimos neste momento garantir efetivamente a presença.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma inscrição relativamente a esta matéria, portanto vamos indicar, se o doutor Inês não se importa, vamos contactar com ambos os candidatos, no sentido de marcar para terça-feira. Enfim, qual é que é primeiro, qual é que é a seguir, tem que se ver com eles, pode ser que deem mais jeito a um e ao outro. Muito bem. Agora, a segunda informação que eu vos gostaria de dar, a terceira informação que gostaria de dar, é que vai haver uma substituição, uma alteração no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Luís Graça passa a integrar a Comissão em substituição, como é membro suplente, em substituição do deputado Paulo Porto Fernandes. Eu gostaria também ainda de dar uma outra informação, já que nós estamos aqui na Comissão de Cultura, também podemos dar informações para além daquelas que vêm aqui elencadas. Eu aconselho vivamente, vão existir alguns concertos do Mário Lajinha e do Camané, e eu acho, de facto, não estou mandatada para fazer propaganda, mas eu gostava de referenciar, porque tive a oportunidade de ir ver este fim de semana à Almada e de facto é qualquer coisa que vale a pena. O Mário Lajinha, neste momento, enfim, sem querer ser exclusiva, é um dos, se não o melhor, infelizmente já perdemos o Sassetti, mas é um dos melhores pianistas de jazz, e o Camané tem um repertório muito interessante em que canta poetas portugueses. Poetas portugueses e a junção entre uma forma diferente de acompanhar, que é um pianista de jazz, evidentemente ele não está a tocar jazz, com um fadista, pode haver melhores e piores, enfim, não estou a discutir isso, mas um fadista que canta os poetas portugueses é de facto uma coisa muito interessante. Julgo que vão existir mais concertos com esta dupla ainda este ano, e portanto aconselho. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para uma carta que já foi distribuída, proveniente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e que tem a ver com Viana do Castelo, e que tem a ver com uma proposta que a Câmara faz, a sessão de Câmara, julgo que foi aprovada por unanimidade, relativamente à inscrição da equitação portuguesa no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, e que está neste momento em sede de consulta pública. De facto, existe aqui não só algumas raças de cavalos, em que propõe concretamente a inclusão do cavalo garrano, mas também propõe a inclusão, a inventariação de uma equitação tradicional do Minho, que se designada por passo travado. E, de facto, o distrito está a mover-se relativamente a esta iniciativa, e Eu convidava os senhores deputados a lerem com alguma atenção isto, porque até podem surgir daqui algum requerimento, voto, enfim, o que os senhores deputados entenderem, mas eu julgo que é de assinalar. Eu agora vou passar a referir todos os espetáculos que me dizem e que me referem. Relativamente a esta semana, também vai haver um espetáculo dos 50 anos do Carlos Alberto Muniz, que também vai com a participação do Vitorino, enfim, de outros cantores. Vai ter lugar no dia 1, deste mês, no Casino de Estoril. E outra coisa que eu também vos queria dizer, a Comissão de Defesa Nacional mandou-nos um convite, inicialmente era para mesas e coordenadores, para fazer visitas a 3 museus, ao Museu da Marinha, julgo que é o primeiro, ao Museu Militar, que é o segundo, e ao Museu do Ar, que é o terceiro. Eu hoje, porque havia alguma dúvida, quem é que tinha sido convidado? Aliás, foi transmitida aqui para a senhora deputada Rosário Gamboa, a dizer que só eu tinha sido convidada. Não fui só eu, foram logo mesa e coordenadores. Aliás, a deputada Filipa já me tinha dito que também. O que eu hoje perguntei ao presidente da Comissão de Defesa Nacional é que, enfim, havia pessoas que faziam muita questão se também. E ele disse, desde que houvesse uma comunicação atempada. E o atempado, a data limite para comunicar é dia 30, é amanhã. E, portanto, as senhoras e senhores deputados que estejam interessados em ir, passam imediatamente a mesa, porque nós aqui temos uma mesa muito grande, estou a brincar, e comunicam, e nós comunicamos à Comissão de Defesa Nacional, convém que rapidamente. Aqui, tenho que indicar primeiro, porque sabem como é que são os protocolos militares, são mais rigorosos do que os protocolos civis, e por isso temos que, toda a gente tem que ir inventariada, saber quem é que vai, quem não vai, tem que estar a horas, etc. Bom, e estas eram as informações que tinha. Não houver mais ninguém a querer dar uma informaçãozinha? Não? Então passamos para o ponto 2 da nossa agenda. Tem a ver com a apreciação e votação das atas. Nós temos duas atas aqui, de 15 e de 23, que ainda não foram apreciadas nem votadas. E eu pergunto se alguém tem alguma coisa. Houve já uma alteração, mas foi já há uns dias que um grupo parlamentar tinha sugerido e foi feita essa alteração. E pergunto se neste momento existe alguém que tenha alguma coisa contra alguma destas duas datas. Atas. Não registro nenhuma chamada de atenção. Então passamos para o ponto 3. Ponto 3. Que tem a ver com o projeto de lei número 515/14 do Partido Comunista Português sobre apoios sociais de emergência para o tecido cultural e artístico. Este ponto é apenas ainda para indicar o relator, que será do Partido Social Democrata. Senhor Coordenador, não sei se querem indicar agora ou se querem indicar até ao final do dia.
Boa tarde, Sr. Presidente. Indico já a Sra. Deputada Fernanda Velez.
Muito bem. Sra. Deputada Fernanda Velez será a relatora deste projeto. Temos também o... Não temos cá o PAN. Não sei se o PAN está via Skype ou não. Porque temos aqui o projeto de... Não? Bom, então este ponto é adiado. Porque a pergunta era se querem discussão em comissão ou discussão no plenário, e, portanto, não há ninguém para responder. Passando agora, apreciação e votação do relatório de atividades da comissão relativa à primeira sessão legislativa desta 14ª legislatura. Alguém quer usar da palavra? Muito bem, então louvo-me no silêncio do plenário de comissão, agradecendo aos serviços, portanto, o relatório que foi efetuado e que merece a consideração de todas as senhoras e senhores deputados desta comissão. Muito bem, passamos então para a apreciação de propostas para o plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa. Temos aqui uma proposta, de é melhor repetir a primeira. Aqui uma proposta no mesmo sentido, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Mais ou menos no mesmo sentido. Nós tivemos a ver com cuidado o que esteve, de facto, no plano de atividades da anterior sessão legislativa e temos, por vários motivos, não é? Não só por aquilo que está bem testemunhado no relatório que os serviços fizeram dessa mesma sessão legislativa, desculpem, a intensidade de trabalhos que tivemos, o período de confinamento, o que fez com que a nossa agenda não tivesse sido muito comprida, não é? Nós entendemos da parte do Partido Socialista que há algumas coisas que nos custam deixarmos cair, apesar de por não ter sido cumpridas, porque nos parecem que continuam muito relevantes, como, por exemplo, as questões relativas à lei de mecenato, ao património cultural e à reabilitação, à língua portuguesa, enfim. E julgamos que, assim como um conjunto de visitas, que talvez não estas, mas que era interessante a própria Comissão abrir-se um bocadinho ao exterior, e conseguimos, como foi aqui já analisado em reuniões anteriores, termos algumas pequenas saídas. Eu julgo que se calhar era mais interessante mantermos de alguma forma o plano, irmos vendo o que é que conseguimos realizar em função dos trabalhos que vamos tendo, sem prejuízo de que algum grupo parlamentar queira acrescentar alguma iniciativa. Eu acharia mais interessante fazermos este percurso de acompanhamento e vendo o que é possível. Pronto. No fundo, um bocadinho o que dizia o PSD para este propósito.
Então, muito obrigada, Sra. Deputada. Em tempos de crise, há sempre mais lugar para a esperança e para, às vezes, para a esperança despodurada, porque, por isso, de facto, faz todo o sentido mantermos, e depois, até porque nós não sabemos exatamente como é que vai ser o futuro. E, portanto, não sabemos se podemos fazer mais iniciativas, menos iniciativas, se vamos confinar, se não vamos confinar. Mas, para nos iluminar relativamente ao futuro, passo a palavra à senhora deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Não tenho a pretensão de iluminar este debate, mas quero acrescentar considerações. Eu penso que há um conjunto de iniciativas que nós tínhamos delineado para o plano de atividades do ano passado que é importante manter, porque permitem-nos obter informação que é preciosa para a atividade de escrutínio e não só, e de proposição política que nós desenvolvemos, e por isso é importante que o consigamos fazer todos em conjunto. E, por outro lado, também temos que ter em conta as dificuldades ou as contingências da situação atual que estamos, em que não podemos ter grupos tão grandes a fazer visitas. O que eu queria propor era se nós podemos apresentar algumas propostas de iniciativas que achamos relevantes, que podem ser concretizadas ou não, com todas as contingências atuais, até ao final desta semana, para depois poder ser integrado no plano de atividades.
Muito obrigada, senhora deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Eu julgo que não existirá nenhum problema em fazermos aqui mais um pequeno adiamento. E, portanto, se todos concordarem, vai haver aqui mais um período para contributos, para recolha de contributos pelos grupos parlamentares. Também manifesto a minha simpatia a esta proposta conjunta, ou mais ou menos conjunta, do grupo parlamentar do PSD e do grupo parlamentar do PS, no sentido de fazermos um plano de atividades que é uma proposta, é uma intenção, e que será realizado, se puder ser realizado, se houver condições no país para que o possamos realizar. Portanto, até sexta-feira, senhora deputada e os outros senhoras e senhores deputados poderão enviar as propostas que bem entenderem. Passamos então ao ponto apreciação e votação, ao ponto 7, apreciação e votação do projeto de voto número 316/14, segunda sessão, do PS, de congratulação pela doação do acervo de Paulo Mendes da Rocha à Casa da Arquitetura, Centro Português da Arquitetura. Não está cá ninguém. Enfim, não sei, senhora deputada.
Eu não fui a autora, mas subscrevi. Sim. Fui uma das subscritoras deste voto de congratulação. Isto está complicado. Poderei só, por uma questão de referir não só a importância que tem tido a Casa da Arquitetura no Porto e naquele, no território e a nível nacional, no sentido de, pela primeira vez, há uma referência explícita à arquitetura e ao seu valor, não só artístico, mas acima de tudo como reconfigurador das cidades. A importância que tem tido as exposições e o conjunto de acervo que tem sido cedido à Casa da Arquitetura e que já constitui um património bastante interessante. E depois a importância de ter sido Paulo Mendes da Rocha, conhecido talvez em Portugal por ter sido o arquiteto do Museu dos Coches, mas com uma obra extraordinariamente relevante, em particular, não só a nível internacional, mas no Brasil, que é o seu país de origem. E julgo que cumpri um bocadinho as honras da casa, tentando falar um pouco sobre a importância e o elogio à expressão deste voto, e acima de tudo à Casa da Arquitetura e ao Paulo Mendes da Rocha. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que o PSD revê-se e acompanha, obviamente, este voto, que é em boa hora, hora feliz, a ser deputado, e os restantes membros do Grupo Parlamentar do PS aqui apresentaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais nenhuma manifestação de interesse sem usar da palavra, e, portanto, podemos considerar aprovado por unanimidade. Muito bem. Está aprovado, então, por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 8, apreciação e votação do projeto de voto número 324/14, segunda, também do PS, de congratulação pela atribuição do Prémio Maria Tereza e Vasco Vivalva ao projeto de restauro da Igreja de Santa Isabel. Senhor Deputado Pedro Cegonho, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este voto tem por objeto saudar dois aspectos. Por um lado, a atribuição do prémio pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Este prémio Maria Teresa e Vasco Vilalva é o maior prémio privado que tem por objeto o restauro e a conservação de património. Este ano foi atribuído ao restauro da Igreja de Santa Isabel e é, de facto, o aspecto principal deste voto de saudação, é a saudação do próprio restauro da Igreja. Em primeiro lugar, porque foi iniciativa privada, digamos assim, da paróquia, em que conseguiram mobilizar recursos, eu diria que na ordem dos 600 mil euros, para proceder ao restauro da Igreja em duas fases. Numa primeira fase, o restauro da estrutura e a inclusão de uma pintura de teto, uma pintura já do século XX, do falecido artista Michael Bieberstein, um suíço que se radicou em Portugal há alguns anos e que, entretanto, faleceu, e que a pintura foi feita já depois, postumamente, depois do falecimento do autor, que deixou apenas a maquete. Este projeto de restauro foi liderado pelo arquiteto João Appleton e pelo pároco padre José Manuel Pereira de Almeida, e os únicos contributos públicos que tiveram no âmbito deste restauro foi da parte da Santa Casa da Misericórdia, cerca de 220 mil euros, e da parte da Junta de Freguesia Local, Junta de Freguesia de Campo de Ourique, cerca de 13 mil euros. Portanto, a diferença entre este valor e os cerca de 600 mil que as duas fases do restauro despenderam, derivou-se da iniciativa privada da recolha de várias doações, ao abrigo da lei do mecenato para este fim. Foram restauradas as 9 telas do século XVIII deste templo, que o professor catedrático Vítor Serrão, que esteve até inclusivamente num dos últimos plenários a assistir ao voto de pesar pela morte do pai, o professor Joaquim Veríssimo Serrão, o professor Vítor Serrão diz que nestas 9 telas estão presentes a mão dos 9 principais artistas que nessa época, uma época pós-terremoto, trabalhavam, artistas de pintura, trabalhavam em Portugal. A história da arte dá muita relevância nesse período à construção pombalina da reconstrução de Lisboa, portanto à arquitetura civil e não tanto à arquitetura religiosa. E o professor Vítor Serrão, no âmbito desta investigação, conseguiram atribuir o desenho da fachada ao arquiteto Carlos Mardel e entende que a própria investigação para este restauro e a importância das telas que foram restauradas merecem que a Direção-Geral do Património possa olhar para este edifício, para o seu conjunto e para as obras que contém, num futuro processo de classificação como património nacional. E, portanto, além do voto, e se a Comissão assim o entender, eu sugeria que o voto pudesse ser depois dado conhecer ao Governo, com a menção por parte da Sra. Presidente da possibilidade de se poder abrir um processo de classificação, de estudo para a classificação deste templo. Muito obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém quer usar da palavra? Então posso partir do princípio. Faz favor, Sra. Deputada, Ana Rita Bessa.
Eu não ia falar, mas entusiasmei-me. Não, é só porque, só para saudar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, em concreto, o Sr. Deputado Pedro Sonho, com este voto, num projeto que eu também conheço bem e que pertence ao círculo eleitoral pelo qual eu sou eleito e só me penalizo não ter tido também eu essa ideia e acho muito justa esta homenagem e, portanto, queria associar-me dizendo que, obviamente, vamos votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não se penalize, porque o que sai daqui é um voto por unanimidade de todos do plenário da Comissão. E, portanto, a partir deste momento, nós todos nos apropriamos do voto e passa a ser um voto por unanimidade. Bom, passamos agora aqui ao ponto 9, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição urgente da Ministra da Cultura e do Diretor-Geral do Património Cultural sobre a destruição planeada dos vestígios arqueológicos da Mesquita Islâmica da sede de Lisboa. Tenho uma nota da senhora coordenadora do PS.
Que pede o adiamento potestativo da votação deste requerimento, Sra. Presidente.
Se há um adiamento da votação e também da discussão, então será agendado para a próxima semana. Muito bem. Pronto, então é adiado uma semana por requerimento do Partido Socialista. Muito bem, chegámos então, não havendo outros assuntos, pois não, doutora? Chegámos ao fim da primeira parte. Vamos agora dar início a uma audição conjunta com a Comissão de Trabalho e Segurança Social. São duas audições, uma audição à ACT e outra a audição ao Conselho de Administração. O que combinámos, eu e o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, é que eu iria presidir a esta primeira audição e que o Sr. Presidente... Senhoras e senhores deputados, eu não tenho condições porque os senhores estão a falar mais alto do que aquilo que eu estou a falar com o microfone. Portanto, agradeço. Aliás, é muito rápido. Antes de darmos início às audições, é que o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e eu repartimos as duas presidências. Eu vou presidir à primeira audição. O Sr. Presidente da Comissão de Trabalho vai presidir à audição seguinte, portanto, ou seja, eu presido à da ACT e ele irá presidir ao do Conselho de Administração da Fundação de Serralves. E por isso, agora, vamos início, julgo que as entradas e saídas dos senhores e senhores deputados já se processou. Agora só falta ter connosco a ACT.
Está
ali.
Está aí,
já. Então, onde é que está? É a greve?